Quando nada existia, antes de qualquer mundo ou forma de vida, havia apenas o vazio absoluto. O vazio era a própria antítese da criação, uma força passiva que não ansiava por gerar vida, mas apenas perpetuar sua própria inexistência. No entanto, uma fagulha inexplicável despertou, a Grande Mãe. Ela surgiu só, uma singularidade imbuída de potencial criativo e destrutivo. Não era apenas luz ou escuridão, mas o caos e a ordem em uma única essência. Por eras incognoscíveis, ela existiu, contemplando o vazio e sua própria imensidão. Por eras, ela se sentiu completa. Impulsionada por um desejo de romper a paralisia cósmica, a Grande Mãe decidiu criar a vida. Durante 9 meses, ela ovulou no ventre do próprio vazio, gerando existência de maneira lenta e deliberada. Cada mês trazendo um de seus devaneios ao universo material. E até mesmo as falhas do seu próprio poder divino geraram algo potencialmente poderoso. Exausta, ainda que em seu potencial divino, após criar a vida, ela descansou por eras. Em seu silêncio e sonhos mais profundos, imaginava o que temia, um mundo onde sua criação ruía de algo que ela tentou evitar, mas não conseguiu, a existência de seus próprios medos, falhas e fracassos, sua antítese, a escuridão. Ele influenciava todos com suas promessas sobre uma verdade, com poder e horrores que oprimiam. Ao despertar de seu longo sono e encontrar o mundo mergulhado em caos absoluto, a Grande Mãe, tomada por arrependimento e desesperança, decidiu se sacrificar em um último ato de redenção. Este ato cósmico começou com um grito de dor e compaixão, reverberando pelo vazio e sacudindo toda a criação. A explosão lançou ondas de luz, escuridão e energia, espalhando fragmentos da Grande Mãe por todos os cantos do cosmos. Luzes brilhantes e sombrias se entrelaçaram, criando estrelas, constelações e uma nova ordem de existência. O impacto trouxe um equilíbrio temporário, mas também abriu portas para um novo ciclo de criação e destruição. A explosão deu origem às 12 luas, cada uma representando uma faceta da Grande Mãe, influenciando o clima, o mar, os ventos, vegetação, magia, deuses e o comportamento das criaturas e de todos os seres vivos. O outro astro, o coração pulsante e sol, é o que alimenta as luzes das luas, é o que restou da Grande Mãe.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para ouvir sobre Lunatar. Bem, finalmente chegamos à oportunidade de conhecer esse grande projeto da New Order Editora, que em seus 10 anos de história conseguiu marcar seu espaço, traduzindo títulos vindos de fora, incentivando autores nacionais, mas ainda faltava alguma coisa, né? Um projeto principal, alguma coisa que pudesse servir como carro-chefe, assim. E o trabalho tem sido impressionante, só a gama, né, de gente gabaritada que faz parte da equipe de produção. Se você não conhece, Lunatar está lá no Catarse, ele já foi financiado, mas ele tem um diferencial interessante, que esse financiamento coletivo ele é para começar o projeto. Você, obviamente, já vai poder fazer aquisição antecipada, né? Garantir o seu exemplar quando ele sair lá na frente. Mas a proposta aqui é diferente. É você convidar o público a participar dessa aventura. A gente vai fazer mais de um episódio sobre Lunatar por aqui no Legião de Dados. Mas para poder fazer uma apresentação, para que você já fique um pouco já familiarizado, eu trouxe aqui como convidado o Paulo Taranzinski. Paulo Taranzinski. Tudo bom com você, cara?
Fala aí, meu grande amigo e mestre Pedro Borges. Fala aí, galera. Como estão vocês hoje?
Bem, conta, cara, pra gente como é que foi a gênese desse novo universo.
Ih, longa história. Vamos começar do começo, então. Como você trouxe aí, a ideia ela se inicia na perspectiva da New Order de criar o seu próprio cenário. Criar o seu jogo, criar, de fato, o seu mundo, dar origem ao seu sistema. E nesse conjunto de ideias a gente procurava também uma maneira de conseguir, uma discussão muito longa, inclusive, no mundo do RPG, que é como a gente fura a bolha, né? Como que a gente, de fato, vai conseguir levar o RPG adiante, como que a gente cria nesse processo um RPG para iniciantes e que ainda alcance mais pessoas. Então, enquanto a gente debatia algumas das ideias embrionárias do que seria no futuro Lunatar RPG, a gente paralelamente estava conversando com o SMzinho pra gente, né, que sabia que ele jogava, pra gente poder jogar RPG com ele, chamar ele pra fazer parte também. E nas primeiras conversas com o SMzinho, ele trouxe o nome do Colute, que a gente já conhece, narra aí The Witcher RPG há muito tempo, uma campanha que durou um ano ou mais, na verdade. E esses nomes, eles foram se juntando até que a gente sentou numa conversa com todo mundo e descobriu que os caras tinham várias ideias animais. Nasce o começo, nasce as primeiras reuniões, as primeiras discussões pra gente poder falar desse universo Dark Fantasy que hoje vai tomando essa cara de Lunatar.
Eu acho legal demais a gente ter essa leva de referências de outras mídias, né? No caso aqui do SMzinho do Colute, mais uma vez, dos streams, e que games, a gente, né, vai aumentando mais ainda o nosso fãs do hobby. A gente acaba trazendo gente nova, e aqui eu achei muito legal porque o trabalho, ele é em equipe, né? Temos o SMzinho, temos o Colute, mas esse é um projeto que o próprio Anésio e o Manjuba, os editores-chefes da casa, também vão estar mais envolvidos, também vão estar mais próximos. Tem o Rogério Saladino, que não tá aí de brincadeira, né? O próprio Paulo.
Com certeza.
Cara, eu imagino como sejam essas reuniões, né? Para poder projetar esse jogo que já começa tão auspicioso, né? Como é que foi a busca de vocês por tentar encontrar um material que fosse original, mas que ao mesmo tempo tivesse uma familiaridade para os jogadores poderem se envolver?
Cara, a gente, nessas primeiras conversas sobre games e falando das nossas referências, a gente começou falando que a gente queria que o jogo não fosse, né? Quais são os erros que a gente via em outros jogos e que a gente queria tentar não repetir aqui. Existem, acho que, algumas armadilhas que são muito comuns, assim, é difícil da gente conseguir sair. Mas a gente começou falando do que a gente gostava mais, do que a gente certamente não queria. Neste passo, no começo, isso foi ano passado, se não me engano, em junho, quando a gente começou a ter essas reuniões mais frequentes. No começo, o Saladino ainda não fazia parte da equipe, mas a gente comentou que o gosto comum de todos nós era o Dark Fantasy. Era uma fantasia com toques de Grimdark, e fomos trazendo dos games, dos animes, né, de filmes antigos, quais eram as nossas referências ali de coisas que a gente queria que aparecesse de alguma forma no jogo. E assim, tentando adaptar coisas que são do videogame para o universo do RPG, tentando que isso funcionasse de uma maneira fluida. Mas a gente sempre soube também que a gente ia tentar criar um sistema novo, que isso não ia ser um D20 System, a gente ia tentar inovar na questão da rolagem de dado. Essa já era uma pedida do começo. E nesse momento a gente estava fervilhando, como você disse, cara. Essas reuniões com nós cinco era diária naquele início. E a gente discutia tudo sobre o universo. O SMzinho se distanciou um pouco, ele mesmo fala isso, da questão de discutir o sistema. Então quando a gente começou a falar das regras e ter reuniões para debater as regras, ele se distanciou um pouco porque interessa a ele a questão do cenário. Mas a Nésio e Manjuba estiveram em todas as reuniões que a gente teve do começo até hoje, como você bem trouxe. O Saladino foi, desde que ele entrou na editora, a gente ventilou o processo com ele. E pouco tempo depois aí ele começou a fazer parte também.
Esse cenário ele já consegue se destacar pela questão da exploração das luas, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Mas também na parte do game design, que é interessante, porque ele usa um conceito recente que é da escala de dados, né? Você vai progredindo, em vez de você ganhar um bônus maior, que eventualmente pode até acontecer, mas você vai evoluir pelo tipo de dado que você vai jogar para alcançar esse objetivo. Então tem muita coisa diferente, interessante, que eu acho maneiro. Vale destacar que tem mais gente talentosa aí nessa equipe, né? O Carlos Vloé, o Alan Camilo, Caio César, Marichan. Cara, é muita gente boa envolvida. Como é que a gente pode fazer, então, a apresentação básica sobre a proposta do cenário de Lunatar para quem ainda não conhece?
Perfeito, meu amigo. Lunatar é um RPG de alta fantasia medieval, com toques de Dark Fantasy e Grimdark. E aqui eu já faço um parênteses, é difícil você fazer um jogo Dark Fantasy que seja totalmente Dark Fantasy. O Dark Fantasy, por sua natureza, desanima um pouco as pessoas, e para um RPG talvez isso não funcione totalmente. E nesse universo, a história conta que a maior das divindades, a Grande Mãe, ela se sacrifica para dar esperança para as pessoas, é uma alusão a dar a luz. A luz que está dentro de cada guardião. A gente chama de guardião nesse universo porque os heróis, eles já caíram. Os heróis, eles são mitológicos. Aqui você é um guardião, uma criatura que luta para manter a sua luz acesa enquanto a escuridão tenta te dominar. Tanto no aspecto emocional, quanto fora de você, a escuridão como uma criatura, o grande inimigo do mundo. E é sobre isso que Lunatar se trata, sobre cada aspecto da Grande Mãe nesse mundo, como são as luas são facetas, são personalidades, são partes da personalidade da Grande Mãe, que sobrevivem e tentam manter essa chama acesa, enquanto você precisa resistir a tudo neste mundo que tenta te corromper, e também manter os demais próximos a você com uma esperança, ainda lutando contra as criaturas da escuridão. Acho que essa é uma premissa inicial do mundo.
Certo. Uma batalha entre luz e trevas. E nesse sentido, a lua, as luas acabam tendo um papel em especial, porque são justamente o brilho delas que conseguem trazer alguma esperança nos períodos de trevas. Para quem não conhece ainda, as luas elas não só têm um aspecto dentro do cenário em si, mas ela tem uma aplicação dentro do jogo. E quando você vai jogar uma sessão, se eu não me engano, você faz um rolamento, você acompanha numa tabela para poder verificar quais são as luas que estão mais presentes, né? Que são ativas naquele momento. Uhum. Essa ideia, ela chegou aqui? Que requintes de desenvolvimento? Como é que vocês buscaram o diferencial? E se possível, também dê uma apresentação sobre o básico de cada uma delas.
Fechado. Vamos lá, eu vou trazer para você a história como ela começou. No início, e aí trazendo as nossas inspirações, a gente gosta muito de Darkest Dungeon. É um RPG bem, bem bacana, onde você mede também a chance do seu personagem não se estressar, dele não sucumbir à loucura, vamos dizer assim, por meio do quanto as tochas, a luz ainda está acesa. A gente queria, com base nessas inspirações de jogos desse tipo, trazer uma perspectiva de que a noite é muito mais perigosa do que o dia. E em Lunatar, os dias eles duram menos. O sol ele é mais distante, o sol é chamado de coração pulsante, porque ele é a principal essência, o coração da Grande Mãe. Ele dura menos tempo do que geralmente dura o nosso dia. A noite, ela dura muito mais. E cada uma das luas, então, quando a gente pensou, a gente falou, vamos criar mais de uma lua? Acho que visualmente fica legal. Vamos criar duas? Vamos. Aí a gente pensa numa forma de dizer que vai ter três períodos da noite, quando não há nenhuma lua, que é a escuridão mais densa, quando há uma lua, onde a escuridão ainda é densa, mas nem tanto, e quando há duas luas, que é o momento de escuridão mais tranquila. Só que aí a gente foi pensando, caramba, né? A lua entrou como uma mecânica nesse jogo. E se a gente acrescentar mais detalhes a ela? Então a lua tal vai inspirar coragem, enquanto a outra inspira medo. E aí a gente foi pensando, não, mas acho que tem mais coisas. Sempre vem alguém, o Anésio é cheio desses simbolismos, né? De referências que eu acho que ele tira dos estudos dele, das pesquisas, dos jogos que ele gosta, ele falou, e se cada lua tiver uma característica diferente e a gente não colocar duas, mais 12? 12 é um número também simbólico. E aí a gente começou a criar as 12 luas, de fato, cada uma delas trazendo uma característica diferente para a personalidade do jogador. Então quando você nasce sob determinada lua, sob a luz daquela lua, é como se fosse um signo, e ela vai apontar um tanto de uma tendência, digamos assim. Bem como quando a lua está no céu, você tem um aumento em determinados dados e uma diminuição em outras, o que a gente chama, né, de trunfo para os aumentos e fardo para as diminuições. E se você nasceu sob a luz daquela lua e ela está no céu, é ainda maior para você o bônus e o debônus que você recebe. Essa é a forma que a gente encontrou de dizer que a Grande Mãe ainda se faz presente nessas facetas, na noite, nas mecânicas, tanto quanto visualmente no céu, porque cada lua é diferente. E aí eu vou passar por algumas, pra gente ilustrar. A lua Selene, por exemplo, ela representa a faceta da calmaria, da serenidade. E ela acrescenta bônus em testes diplomáticos, enquanto ela tira de testes combativos. Se a gente for falar da lua Caos, que é um impulso da Grande Mãe, é um momento de raiva da Grande Mãe, a gente vai dizer de uma lua que dá bônus de combate pra atacar e tira pra defender. Ela torna todo mundo mais temerário, por assim dizer. E existem luas como Umbral, que é uma lua enigmática, existem as luas Astra, Aqua, que são luas de sabedoria, luas de sonhos, que interpretam sonhos, que fomentam a magia, que fomentam que tratados sejam firmados. Lua Flora, que modifica, flora e fauna modificam tanto a vegetação quanto o comportamento dos animais. E isso modifica toda a dinâmica de como aquele jogo vai acontecer naquele dia. Se você está no meio de uma floresta e a lua flora emerge nos céus, ela acende aos céus, você precisa tomar cuidado, porque a partir de agora as árvores podem crescer cipós, eles tentarem te prender, plantas podem cuspir espinhos em você. Você pode extrair da seiva de uma árvore uma substância específica que só vem na lua flora. E por aí vai.
Muito bom. Até quantas luas podem estar no céu ao mesmo tempo ou só uma delas que é mais atuante?
Que pergunta capciosa, meu amigo Pedro. Eu vou te explicar o porquê. A gente conversou muito sobre isso. A gente está tendo um cuidado para não dar spoilers de como vai ser a aventura depois do que o Colucci está narrando. O Colucci está narrando uma aventura icônica do cenário. Vai ser a história que mudou tudo. Chamada Queda da Luz. E algumas coisas mudam depois da Queda da Luz. Então eu vou só dar um aviso de spoiler. Quem estiver assistindo a campanha do Colucci, o que você vai ouvir agora provavelmente é um spoiler. Existe a possibilidade de terem duas luas no céu, que já cria uma situação muito caótica. E elas podem anular o efeito uma da outra ou corroborar para que os efeitos se fortaleçam, né? Você pega duas de combate e você sabe que vai rolar chacina ali, a coisa vai ficar feia.
Certo. Muito legal essa possibilidade de, dentro de um mesmo aspecto, que é a questão das luas, funcionar de diferentes formas, né? Como o signo para um lado, como modificadores por outro. Poxa, isso é muito divertido. E o que representa a força das sombras no jogo? Quem são os antagonistas de Lunatar?
São muitos os possíveis antagonistas de Lunatar. Ao mesmo tempo que a gente coloca a dicotomia bem e mal, luz e trevas, né, luz e escuridão nesse caso, a gente também usa a luz e a escuridão para transformar os personagens em criaturas cinzas. A luz existe dentro de você, assim como a escuridão. Você precisa tentar repelir a escuridão, mas às vezes não é possível. Só que a escuridão, enquanto criatura, corrompe tudo que existe no mundo. Existem, acho que o grande inimigo do mundo, o antagonista da Grande Mãe, é um de seus filhos, é uma das suas criações, que ela se sente infeliz de ter criado, de ter feito. E ela aprisiona essa criatura de escuridão, chamado Deus Aprisionado, ou Ébano, no Sol Morto, num outro plano completamente inacessível para todas as criaturas, e ela torce para que ele fique lá aprisionado e sem influência, sem poder sobre os outros. Mas não é o que acontece. Ela é enganada, vamos dizer assim, por ele, e de certa forma ele vai sussurrando nos ouvidos de cada guardião para que eles fiquem suscetíveis à escuridão. Ali ele vai corromper grandes heróis, ali ele vai transformar algumas origens, a gente não chama de raça, não chama de ancestralidade, ele vai corromper algumas origens para se tornarem completamente criaturas de escuridão. E eles são parte dos inimigos do mundo, assim como o herói, que também caiu, pode ser um inimigo do mundo, um inimigo da luz. O grande objetivo dele é prejudicar esses planos da Grande Mãe, até porque eles consideram que a Grande Mãe, na verdade, não conta toda a realidade do que acontece no mundo, não conta sobre esse filho rejeitado dela para as outras pessoas. Então eles tentam desmascarar essa grande verdade. Essa, inclusive, é uma das religiões do mundo chamada Noxismo.
Bom, então a gente pode imaginar que existe uma dicotomia de bem e mal, de luz e trevas, mas também tem uma camada de cinza que faz um recorte marcante também no cenário, e você pode ter, em cima disso, uma variedade maior, né? Uma coisa menos simplória.
Sim, eu prezo para que sim, porque é isso, dependendo da lua que você nasce, já seria uma predisposição para você ser uma criatura mais sombria. Talvez essa criatura, esse guardião, deva buscar mais a luz dentro de si. Nascer sob a luz da lua umbral, é a faceta da Grande Mãe do Enigma, das coisas obscuras que existem dentro do coração dela, é nascer com uma predisposição a ser solitário, a ser mais egoísta. E ali o grande combate, o seu objetivo é não ceder a este comportamento, e sim aprender mais sobre as outras benfeitorias da Grande Mãe para o mundo. A Grande Mãe, ela é central na trama, porque não há dúvida de que todos são filhos da Grande Mãe. Nenhuma religião dentro do jogo nega que a Grande Mãe, de fato, seja a pioneira desse mundo. No entanto, alguns deles acreditam que ela não é boa como se diz. Ela não é legal. Ela não criou as pessoas para que eles explorassem o mundo livremente, mas sim para adorar ela infinitamente, que é o que acontece de fato. Ninguém nega, nem os vilões negam a Grande Mãe.
Certo. É, o universo, ele tem características de alta fantasia, porque você tem origens das mais diferentes formas, mas quais são as referências que são usadas nas descrições das cidades? Como é que funciona a cidade de Lunatari? Quais são as construções? O que ela tem de comum e de particular?
Lunatar, de certa forma, fala sobre reinos, neste momento, né, pré-queda da luz, que é a campanha do Colucci, ela conta sobre reinos em tensão. Os reinos, eles estão sempre a um passo de entrar numa guerra, eles estão numa decadência irrefreável. A típica decadência de um universo Dark Fantasy. Quem não deveria estar no poder está. Os mentirosos tramam para continuar no poder. As características, embora seja um mundo de alta fantasia, no sentido mágico de ser maravilhoso e miraculoso, esta sombra está atrás de toda e qualquer coisa. A gente tem as maiores influências nos reinados que são humanos, ainda majoritariamente humanos. A gente tem uma inspiração até romana, assim, da concepção de reino. Enquanto quando a gente muda para outras origens, quando a gente vai para o deserto, para o norte desse principal continente, a gente já tem uma outra visão do que são os forradinhos, os anões do cenário. Eles olham para o mundo como um ambiente de troca, um ambiente onde você deveria ir e vir o tempo todo, mesmo sendo no deserto. E embora eles façam isso, eles vivem num ambiente, num reinado, Al-Karash é o principal dos reinos, eles vivem num lugar de grandes traições e golpes políticos. Ali, Al-Karash, o deserto inteiro, ele não está em guerra com o outro, ele está em guerra interna. E os Elohim, que vivem nas montanhas, é uma diferença em relação ao clássico elfo, né, que tá na floresta sempre, ele cada vez mais se afundando dentro das cavernas, combatendo a escuridão de dentro das cavernas. Então cada origem deu suas características às cidades, mas todas elas enfrentam um problema que elas mesmas criaram. Mesmo uma cidade onde há miscigenação, mistura entre espécies e etc., onde os povos se misturam, ainda assim existe muito deste conflito de cada origem que eles acabam levando, dessa história que eles acabam levando, que leva à decadência por todo o continente. A gente chama o continente de Vesper, né? Então toda Vesper está maculada neste momento. E a Queda da Luz é uma campanha derradeira que vai modificar esses eventos, pelo que a gente tá vendo nas campanhas do Colucci do YouTube, para algo ainda pior. Realmente tá bem Dark Fantasy, assim. Os heróis já se tornaram vilões a essa altura do campeonato.
Certo, legal. As origens são muitas. Você já falou de elfos e anões, mas dando uma olhadinha ali no Fast Play, tem duas diferentes, eu queria saber um pouco mais, né? Afinal, como são os Faunis e os Yukan?
Certo, acho que aí a gente complementa as cinco origens que serão as principais do livro básico. Talvez exista uma ou outra que vai entrar depois, vamos ver como é que o financiamento nos mostra o desejo da comunidade em relação a isso. Os Faunis são, e é importante dizer isso, né? Não são criaturas antropomórficas, eles eram animais. E a Grande Mãe despertou alguns deles, seletos animais, para que eles assumissem outra forma e sem ciência e lutassem em favor da luz. A escuridão acredita que isso seja um modo de criar um exército para lutar. E por isso ela foi profanando essa criação. Existem os alfas, que não são jogáveis, eles são inimigos. São homens morcegos, né? O Faun e o morcego. Eles foram completamente tomados pela escuridão. Mas como origens jogáveis, a gente vai ter os suínos, marsupiais, vão aparecer raposas, né? Canídeos, aves e os anfíbios, que são os sapos até então. E os Yukans são a nossa releitura dos orcs. Desta vez a gente tirou o orc daquele caminho de ser um brutamontes. Ele ainda é grande, ele ainda é forte. Ele tenta se preparar para uma guerra, mas é uma guerra quase religiosa. Eles são os maiores adeptos da natureza, da conexão xamânica, da conexão com espíritos, animistas mesmo. E ao mesmo tempo eles acreditam que um grande apocalipse vai chegar, que é o que eles chamam de Naka. E aí eles se preparam fisicamente para esse combate e espiritualmente para esse momento. A gente trouxe uma conexão grande dos Yukans com a natureza. Então, diferente do que se habitualmente vê por aí, eles não são um povo bélico. Eles se conectam com as coisas, com as árvores, com os animais, com os espíritos. Isso torna eles, de fato, menos agressivos.
A arte é muito interessante, um guerreiro Yukan lá com um escudo de espinhos. Uhum. E esse conceito meio xamânico, espiritual, vinculado à natureza, tira um pouco o orc do lugar comum. E hoje em dia a gente tem aquela linha meio que de definir que as origens não são definidoras absolutas de bem e de mal. E eu acho que o Kant também ajuda a passar esse conceito. Como é que funciona o desenvolvimento, ou pelo menos como se propõe, do relacionamento da criação desse mundo, desse universo, com a participação do público?
A gente levanta algumas possibilidades ali, e elas envolvem 90% deste momento do catarse. Agora menos até, porque a gente liberou o Fast Play. Eu vou explicar isso. Existem as interações que são feitas na live do Colute. A gente coleta isso como um tipo de feedback. Mas a gente não estava coletando antes como uma possibilidade de crítica em relação às mecânicas, à matemática do sistema, porque eles ainda não tinham Fast Play. Mas o que eles achavam legal na história, o que eles achavam que isso aqui não ficou explicado, a gente estava coletando esses feedbacks e tentando responder a isso sempre na live seguinte. Primeiro, a interação direta das pessoas, seja via redes sociais, seja via live. Segunda coisa é a criação via catarse, a cocriação, vou chamar desse jeito. Os apoiadores, a comunidade no geral, eles poderiam participar criando NPCs, criando monstros, criaturas. Eles podem participar de outras duas formas muito legais, que é jogando as one-shots do Colute, one-shot que o Colute vai narrar depois do final da campanha do financiamento coletivo, a combinar com os jogadores. E ele vai narrar uma one-shot com uma duração bem bacana, que é a mesma duração que ele faz em live, de um evento cânone do cenário. E essas one-shots são diferentes. Então ele vai narrar uma primeira, um evento cânone, o que aconteceu naquela mesa vai para o livro, e depois já tem uma segunda one-shot confirmada também, porque existe os apoios da comunidade, eles pediram para ser feita uma abertura de uma segunda mesa, e a gente se comprometeu aí a fazer uma segunda história diferente, não só uma mesma história de duas mesas. E agora, por fim, e extremamente importante, agora que a gente liberou o Fast Play, conseguiu fazer a organização desse material, o feedback do material, das mecânicas, de fato, do que eles puderem ler no documento sobre o cenário, que tem que ser feito e enviado para o nosso e-mail, que é onde a gente está captando, está lendo, já tem comentários sobre o cenário. O e-mail, inclusive, é playtestlunatar@gmail.com.
Perfeito. Quem quiser também pode dar uma conferida em catarse.me/lunatar para ter mais informações, inclusive dependendo do período que você estiver ouvindo esse episódio, você vai poder participar. Mas então o conceito é de uma campanha viva. O desenvolvimento também do universo, e me parece que até mais do que o próprio chassi das regras mesmo, a ideia é você convidar o público a participar disso, não só criando elementos como monstros, personagens, mas também participando desses jogos de mesa, que você vai poder... Eu acho que essa coisa da conexão com a base de fãs, ela é muito importante, né? Acho que nesse sentido, a SMZinho e o Colute acabam fazendo com que a gente possa explorar novas formas de interação da editora com o público. E isso, como campo de experimentação, eu acho, poxa, maravilhoso. Vamos falar um pouquinho também sobre o sistema, cara, sobre o chassi do jogo, né? Como eu gosto de falar.
Fechou.
Eu gosto muito da ideia, né, do conceito da escala de dados, mas é curioso porque todo mundo tem, pelo menos a maioria, né, D4, D6, D8, D10, D12 e D20. E aqui vocês inserem o conceito do D16, acredito eu, para poder fazer uma progressão mais suave.
Exato, como um grande game designer leria, a gente não queria pular do D12 para o D20, é um salto muito grande que não representa dentro do jogo uma melhora tão grande na habilidade. A primeira ideia da escala de dados é que o dado que representa sua aptidão, né, sua perícia, enfim, ele diga sobre a sua expertise, sobre a sua real habilidade. Então, uma pessoa que é completamente inábil para natação vai ter um D4 em esportes ali. Mas uma pessoa que é muito habilidosa poderia ter um D12. É claro, né, o resultado do dado ainda é variável, ainda é um jogo de sorte, você pode ou não ter na sua rolagem. Mas a possibilidade, a margem de sucesso é muito maior. Mas o salto do D12 para o D20 é muito alto. Então a gente introduziu o D16. Eu vejo muita gente comentando: ah, mas vocês não inventaram o D16. A gente disse que era novo para o jogo, mas a gente não disse que inventou o dado de fato, né?
Com certeza, com certeza. E a evolução é muito bonitinha, porque na ficha a marcação já é pelo símbolozinho do dado. Então, se eu não estou enganado, você vai ali pintar justamente, né, vai preencher a área do dado que representa o que você tem, E aí visualmente dá uma progressão interessante, assim. Lembra um pouco aquela progressão das bolinhas e dos quadrados, mas que aqui vão tratar justamente sobre os dados. O sistema, ele é aquela coisa básica, né? Você define um número base para você atingir, rola o dado, aplica o modificador da sua característica e alguma outra coisa que o mestre achar relevante. E aí, se ultrapassar o número alvo, ele consegue, é isso?
Isso, matou. Os testes que não são opostos, né? Que não são jogador contra criatura ou jogador contra jogador, eles têm um número alvo, que é determinado de acordo com a dificuldade da cena. Você vai rodar o dado que representa a sua aptidão. Então eu vou jogar combate. No combate é contra alguém. Vou jogar natação, que tá dentro de esportes, e eu tenho um D10. Somado a minha característica chave, que é corpo, e a capacidade que substitui a ideia de nível, tá? Aí eu junto o resultado do dado com essa característica do corpo e a capacidade, eu tenho o meu número alvo. Se eu tirar 7 no dado, 2 de corpo e 1 de capacidade, é 9. Errei a conta, 7, 2 e 1 dá 10. Seria 10 o resultado. Aí eu vou comparar se deu ou não deu para superar o desafio que o mestre impôs.
Muito legal. Os conceitos, vamos lá, vamos voltar ali para a apresentação então de um personagem básico. Uhum. Entendendo então a ideia do conceito da escala de dados, vale a gente acrescentar que ainda tem o conceito de trunfos e fardos, porque certo. Além do modificador do número-alvo que o mestre define, existem outros aspectos que podem melhorar ou piorar o seu dado, que aqui a gente chama de trunfo quando melhora e fardo quando piora. Ainda tem a característica do estouro de dado, né? Não importa qual é o dado que você está usando. Quando você tem o maior resultado possível, você pode rolar de novo e poder acrescentar ainda esse resultado.
Perfeito.
Né? Como é que é o conceito de impulso e recuo?
Impulso e recuo é a questão, é um nome dado a trunfo e fardo. É que a gente quer decidir isso junto da comunidade. A gente quer saber se vai ser mais simples para eles entenderem se o nome for vantagem e desvantagem, mas a gente também queria se distanciar ali das noções de D&D mesmo, Dungeons and Dragons. Uhum. A gente gostou e tem usado nas lives trunfo e fardo. Eu tenho um trunfo porque eu tenho ali alguma coisinha a mais, e fardo eu tô pesado, eu tô ruim nesse momento de conseguir fazer isso. Mas pode ser impulso, né? Alguma coisa que te impulsiona a fazer, ou de fato recuo, né? Você não conseguir agir da maneira como você queria. A gente vai deixar em aberto isso. Eu não sei se a gente vai fazer necessariamente uma votação, mas o playtest a gente vai coletar aí o que as pessoas preferem como termo. Você vai ver também a questão do excedente mais pra frente. Se vai ser excedente, se vai ser excesso, qual o nome que a gente vai usar, né? É a mesma dificuldade.
Esse excedente e excesso seria a diferença do total que você conseguiu com o número alvo?
Isso, exatamente. Em linhas muito simples, a gente acredita, acho que Pathfinder tem feito isso também, mas de uma outra forma, a gente foi um pouco além. Se você tem um resultado muito excepcional em relação ao seu adversário, nos jogos, nem todos os jogos conseguem simbolizar isso como um grande acerto, com grandes efeitos. Às vezes você tá jogando e tirou 35 contra o número alvo que é 20, isso não significa nada. Se você tirasse 21, o resultado teria sido sucesso do mesmo jeito. Então a gente precisava alcançar alguma mecânica, alguma forma que representasse que o seu sucesso é muito estrondoso quando for, mas o fracasso é a mesma coisa, né? A noção de crítico, sucesso, crítico, falha, crítica, estão aí, muito nessa questão de excesso e excedente, né?
Certo. Eu gosto de trabalhar com gradações, talvez seja por isso que eu esteja mais acostumado a sistema com pilhas de dados, né? Os dados estranhos, eles são bons para você alcançar resultados objetivos. Conseguiu, não conseguiu, né? Mas por que não ter as duas coisas, né? Por que não ter a variedade dos dados estranhos, mas ainda assim estabelecer um valor X em que, pelo tanto que você ultrapassa, né? O próprio Pathfinder hoje em dia já é assim, né? Quando você tira, se eu não me engano, 10 além
10 a mais isso.
Do básico, você já consegue ter isso. Então é legal ver esses conceitos de game design mais atuais aplicando num sistema que ele tem conceitos inovadores, mas ele ainda tem um elemento básico que não vai fazer você ficar procurando o livro de jogo para entender direito como foi. Tudo acaba sendo bastante fluido. Entre as características, né, os atributos, eu achei legal porque eles são divididos entre concretos e abstratos. Concreto. Sim. É a força, o corpo, a agilidade, a destreza. Uhum. E as abstratas são inteligência, instinto, presença e personalidade.
Isso.
O valor ele é sempre definido pelo dado em si, então o personagem não tem ainda essencialmente... Ah, não, desculpe. Nas características você tem modificador, né?
Sim, que tá de uma forma muito simples. A gente não fez o bom e velho 12 mais 1, 14 mais 2. A gente tirou isso. Acho que isso tende a ser assumir dos jogos, né? É mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e acabou. Claro, eu não quis limitar. Até agora, a única limitação que a gente coloca é que no primeiro nível não pode ter mais do que 5 nas características. E a gente está testando, o Colucci está testando, por exemplo, se pode ter 0. Vamos pensar se vai ter menos 1, porque algumas pessoas preferem fazer toda essa administração de recursos. Na mesa que eu estou narrando de Lunatara, a gente coloca 0 como a base. Você precisa investir pontos para ter 1, inclusive. Não pode ter menos 1, mas o limite está pautado em 5.
Então, a princípio, o personagem inicial ele tem uma quantidade X de pontos para distribuir entre as características.
Isso. No documento do Fast Play, a gente coloca 12. Além das características que você vai ganhar de origens e linhagens, que é outro termo que a gente não sabe se vai ficar com linhagem ou carreira, você tem 12 pontos de características para distribuir ao longo da sua ficha. Tendo que respeitar o limite de 5.
Certo. Lembrando que são 8 ao todo, então você poderia ter, numa coisa mais equilibrada, 1 ponto em todos eles.
Quase 2 pontos em cada.
4 teriam 1 e outros 4 teriam mais 2. Mas como você pode poder trabalhar mais isso, né? É interessante porque o zero, agora entendi a questão do zero, né? Que ele vai fazer uma diferença bastante concreta em relação à distribuição de pontos. O que mudam com os dados são as aptidões, que seriam equivalentes às perícias. Então acaba sendo dois conceitos que são usados ao mesmo tempo. As aptidões são muitas. Você tem astúcia, você tem um ataque mágico, defesa, defesa mágica, esquiva, expressão, furtividade, iniciativa, intuição, ladroagem, ótimo, manipulação, misticismo e natureza. Cada um deles, não, ainda tem ocultismo, pontaria, resistência e saber. Cada uma delas já está intrinsecamente ligado a uma característica.
Sim.
Então você não fica muito viajando muito, não. Se você faz um teste de pontaria, ele sempre vai ser necessariamente de destreza. Se você fizer um teste de astúcia, ele vai ser sempre necessariamente de instinto.
Isso.
Legal.
Acho que é importante dizer também que a gente sabe que 30 aptidões é um número bem grande. A gente sabe que existem aptidões que são parecidas, né? A diferença que a gente deu até agora a atletismo e esportes, por exemplo, é que um se refere ao esforço imediato, explosivo, enquanto o outro é um esforço continuado. Eu posso ser bom em saltar, em correr, mas se eu manter essa atividade durante muito tempo, já é quase um esporte, né? Se eu tenho a capacidade de ser ou não esportista. Então, na verdade, esses conceitos talvez eles possam mudar para a gente encurtar um pouco algumas das aptidões. Talvez 30 seja muito, 24 seja o ideal. A gente está fazendo esses testes e por isso, mais uma vez, é muito importante. A gente, Pedro, a gente quer contar muito com essa comunidade que já está apoiando o Lunatar, que já está vindo nas streams do Colucci. São 900, durante os 6 meses do episódio tinha 900 pessoas lá, 900, 1.100. Então a gente quer contar com essa galera justamente para dar esse tipo de feedback para a gente, sabe?
Certo. Bem, os meus 2 centavos é que não importa se são 24 ou são 30, mas eles têm que ter aplicações concretas e serem claras para você não ficar confundindo a aplicação de um ou de outro. Eu gosto de um sistema que tenha muitas opções, ele não quer dizer que ele vai ser necessariamente muito complexo. Tem muitas características que me lembram muito Crônicas, assim, eu fico até saudoso de ver como...
Ah, mas Crônicas é referência, né? Assim como Cordel.
Isso aí. Mas continuando, nós temos também as proezas, que eu imagino que seja algo como os talentos.
Sim. São as proezas, a gente vai separar em proezas das origens e proezas que são gerais. Enquanto as habilidades são as capacidades vindas das linhagens, barra carreiras ali. São os manejos que a sua classe vai te ensinar. Mas as proezas são um tipo de talento, uma coisa mais intrínseca. Ou a sua origem, que a gente coloca algumas opções pro jogador escolher, ou de proezas gerais, como combater com armas pesadas, para quem não combate, adquirir habilidade. Por aí vai, meu amigo.
Bem no esquema dos talentos mesmo. Eu gosto porque ele tem uma uma influência do Jogo do Dragão muito legal, mas que não tirou a identidade dos elementos próprios do sistema. Uhum. É, porque, inclusive, ele tem elementos que são completamente inovadores. Como, por exemplo, a questão do impasse, que é uma forma muito legal de você apresentar o desafio, né? É, como é que funciona o impasse dentro do jogo?
É, o Manjuba, ele é um cara que... Ele tem olhos... Você imaginou que foi ele?
Eu sei que foi ele. Muito tempo lá atrás, ele me apresentou esse conceito. E aí ele ficava com isso martelando. E, cara, é uma proposta muito maneira.
Ele tem uma perspectiva muito legal, Manjuba, de olhar não só para quem já é o jogador de RPG clássico, mas de olhar para novos jogadores. Acho que o Manjuba tá ensinando o tempo todo novas pessoas a jogar, isso é bem bacana. Então, assim, o impasse ele é uma mecânica que facilita, inclusive, quem é gamer a entender como funciona RPG. Eu fiz isso, fiz esse teste de explicar como se fosse uma mecânica de jogo de videogame para quem tava na live, e o pessoal curtiu bastante a questão do impasse. É uma maneira, um impasse, de facilitar que os jogadores entendam qual puzzle eles estão enfrentando. O narrador, mestre do jogo, enfim, ele pode anunciar qual será a dificuldade do impasse. Tanto em número ele pode anunciar, quanto a dificuldade de desafio que realmente aquele impasse vai propor. Por exemplo, estamos tentando descobrir quem é o ladrão numa cena ali onde alguém foi roubado. Isso eu posso declarar que é um impasse. Vocês têm 3 rodadas para descobrir quem é o ladrão, senão ele foge. Como que a gente coloca isso mecanicamente? Cada jogador, dentro da sua rodada, na sua vez, vai escolher uma aptidão e todas valem. A gente já testou e dá para fazer com todas. E por meio dessa aptidão, ele vai tentar descobrir alguma informação que seja sobre quem roubou ali, quem cometeu o furto. Dependendo do resultado que ele vai ter, ou ele vai bater no nível de desafio da cena, se for um nível de desafio fácil, vamos colocar que é 10. Se ele tirar 10, ele... Ok, ele conseguiu. Não acrescentou para resolver o problema, mas também não prejudicou. Mas ele poderia ter tirado 5 e dar 5 excessos negativos. 5 excessos negativos parece redundante, né? Um valor negativo para o valor alvo. Enquanto se ele tirasse 15, ele teria corroborado muito para encontrar a resposta do ladrão. E isso dá certo com qualquer aptidão que seja. Ah, a pessoa ela tem a habilidade sobrevivência, então ele investigou. Legal, essa é mais clássica. Pode ser astúcia, ele olhou de uma outra maneira para a cena, quis deduzir com seus próprios recursos. Pode ser intuição, ele poderia usar misticismo, né, suas habilidades mágicas. Ele poderia começar a atacar as pessoas numa tentativa de intimidar para poder ter alguma resposta. Enfim, as aptidões funcionam para isso, para dar excesso ou para prejudicar a cena. Se em 3 turnos não conseguisse chegar no valor alvo, por exemplo, desse impasse, o ladrão podia fugir, ele podia atacar os jogadores escondido, né? Alguma coisa poderia acontecer e eles poderiam achar o ladrão caso ele chegasse no resultado estipulado.
Isso dá uma agilidade muito legal ao RPG. É óbvio que todos nós gostamos de um jogo em que você se sinta num sandbox e você possa fazer o que quiser. Inclusive o Lunatar não impede isso, ele te oferece isso. Mas acho que o impasse ele funciona como uma apresentação do desafio durante uma sessão de jogo em que os jogadores não vão ficar um tempo inicial meio que sem noção do que deve ser feito. Né? Aquela a questão clássica do mago da estalagem que dá uma missão, em vez de você estar jogando mais uma vez o encontro do mago e que vai dar aquela orientação, você já tem essa apresentado. Acho que é muita influência realmente de videogame sobre... Você já é entregue de antemão o que, que você precisa fazer. Então o jogo acaba sendo muito mais objetivo e acredito que dessa forma você consegue evitar muitas barreiras narrativas.
Sim, para o jogador, como você disse, né? É uma mecânica, isso não é uma regra intrínseca, não. Precisa ser assim, senão não é Lunatar. É uma opção para os jogadores e mestres, para eles colocarem uma outra maneira de jogar. O sandbox, o pessoal ainda pode sair da cena e resolver outras coisas e procurar o ladrão depois. Ele não precisa fazer naquele momento, mas é uma proposta de jogo. Mais esquematizada, mais estruturada, talvez.
Muito bom, muito bom. Eu acho que são esses tipos de regras novas que acabam acrescentando elementos na narrativa que fazem com que o jogo dê uma evoluída muito legal que não existia 5, 10 anos atrás. É um sinal de que todo mundo acaba consumindo, né? É todo um zeitgeist, é todo um espírito de uma época que acaba produzindo novos conteúdos e, poxa, eu acho uma maravilha ficar aproveitando isso direitinho. E como é que funciona o combate? Ele trata sobre testes isolados ou ele funciona com testes resistidos? Tem iniciativa?
Sim, tem iniciativa, e como é a proposta do jogo, é que todas as aptidões possam ser utilizadas, mesmo fora da cena de um contra o outro, você pode usar a aptidão para ter alguma vantagem. Iniciativa e táticas são as duas aptidões que você pode usar no começo para determinar qual é a sua posição na ordem de iniciativa. Táticas, dependendo da linhagem, como é o caso do combatente. O combatente, ele pode jogar táticas, ele pode reposicionar, inclusive, seus aliados no campo de batalha, se ele preferir. Durante o combate, são testes resistidos, testes que são um jogador contra o outro, opostos. Quem tirar o maior número vence, e se tiver, a gente calcula os excedentes também para efeitos adicionais. Uma outra coisa que incomodava muita gente é que nos jogos de The 20 System clássicos, ocorrem de alguns efeitos ao longo do jogo, ao longo do tempo do jogo, eles ficarem inexpressivos, como é o caso de você envenenar. Chega uma hora do jogo, sei lá, a partir do nível 5, já começa a ficar inviável envenenar alguém, porque todo mundo é imune a envenenamento. Todo mundo não sangra nunca mais. Queimando, todo mundo é imune. E os excessos, eles surgiram no início, na concepção do jogo, como uma possibilidade da gente dizer que esses efeitos, eles vão ser aplicados. E fizemos um combinado de que não haverá alguém que tenha imunidade a todos esses efeitos. Não haverá. O cara pode ter um, mas vai ser uma raridade muito grande. Uhum. O cara chegar a esse nível. Então, os excessos de armas, por exemplo, eles servem pra isso. Eu tenho uma adaga, ela tem a propriedade de envenenamento. Eu acertei, eu quero usar o excesso pra envenenar. No meio do combate, eu decidi usar atenção para eu perceber um ponto fraco do inimigo e ganhar um trunfo sobre ele. Você pode jogar atenção em uma das suas ações no seu turno. É isso, eu quis ir pro combate mesmo. Eu tô jogando ataque contra defesa. O número maior vence, se existir excesso, a gente calcula. E por aí vai.
Perfeito. Você tem elementos clássicos, né? De ser surpreendido. Ou uma outra coisa que eu consigo perceber do sistema, você me confirma se eu estiver errado, é que a diferença entre os personagens, mesmo que seja razoável em relação ao nível, ela não vai ser tão radical em relação a, por exemplo, o jogo do dragão, que um personagem com 5 níveis de diferença não tem a menor chance de lutar um contra o outro, né? Aqui você vai depender muito mais de outros aspectos, como, por exemplo, as linhagens, que vão definir se um cara, de repente, bate mais ou menos.
A gente quis estipular que haveriam 3 momentos diferentes, mas no geral você está redondamente certo. Esses níveis diferentes se referem a uma outra mecânica que a gente vai adicionar, que chama maestria. A gente não colocou muito sobre a maestria porque ela libera a partir do nível 4. Serão 12 níveis de personagem em Lunatar, 12 níveis de capacidade. A gente não vai até o 20, a gente acha 10. É pouco, daria pra ir um pouco além, e a simbologia do 12 pro jogo, ela é importante. 12 luas, 12 níveis. A cada 4 níveis, você muda de linhagem, você evolui na sua linha de linhagem. Então, no começo, você é um renegado, mas a partir do nível 4, você se torna, de fato, um mercenário. Vou dar esse exemplo. Entra uma nova árvore de habilidades, que você pode mesclar só com as habilidades do mercenário, ou pode pegar habilidades do renegado. E por aí vai, enfim, algumas linhagens têm habilidades que eles podem pegar de outras linhagens, né? Por que que eu tô dizendo isso? Porque também entra maestria. Maestria é um dado a mais que você joga nas suas rolagens. Então, além de eu jogar um D12, eu vou jogar um D12 mais um D6. Um D12, quando eu tiver no nível 8, mais um D8.
Tá. Vamos dar uma paradinha um minuto, eu preciso descer porque deu um problema aqui embaixo. Eu volto já já. Guarda esse pensamento que eu já volto. Valeu.
Vai lá. Um dos diferenciais ali para determinar a diferença entre os jogadores é a maestria que você adquire a cada 4 em 4 níveis. Então a maestria, ela é um dado a mais que você vai jogar. A gente está definindo se vai começar no D4 ou no D6, mas ela tem duas escalas, D4, D6, D8 ou D6, D8, D10, que demonstram a habilidade que um jogador tem em relação a outro para determinada aptidão. Então ela definitivamente mostra ali pra gente a diferença de um guerreiro de nível muito alto para um combatente que começou a carreira dele agora. Mas embora isso seja uma possibilidade de demonstrar a diferença de nível entre eles, ainda assim ocorre do jogador poder tirar um número muito baixo no dado e o outro que joga um dado baixo ainda tirar um número muito alto, né? Tirar ainda estourar no dado, ainda ter excesso sobre. Ainda é um jogo de sorte ou azar.
Mas com uma certa dosezinha de estratégia que eu acho muito legal, o próprio uso das armas, elas têm características particulares, elas podem gerar sangramento, atordoar, desarmar. que acaba dando um gostinho especial.
É, dá pra derrubar o adversário, né? Dá pra você ter um dado, um número a mais pra estourar o dado, em vez de você estourar no 16, com D16 você estoura com 15. A ideia é isso, é que o excesso seja recompensado.
Certo. O dano utiliza dados de uma forma que a gente está acostumado, D4, D6, D8, D10, até D12. E como é que funciona a evolução dos pontos de vida? E é assim que ele se chama?
A gente está chamando de saúde. A gente também tem o meia-vida e o meia-morte. A cada nível, neste Fast Play, você vai... Existe primeiro um cálculo de acordo com as suas características, e em seguida você vai ganhar números fixos, valores fixos, para poder manter realmente uma coerência em relação à sua linhagem. Meia-vida é quando você está na metade dos seus pontos de saúde, e meia-morte é quando você está quase inconsciente. Ambos, meia-vida e meia-morte, tiram alguns benefícios da sua ficha. Podem dar fardo ou realmente cortar pela metade os valores ali de características. Isso serve para representar que o seu personagem está baqueado. Porque outra coisa que é comum é você pensar, como diz você no jogo do dragão, onde você tem 250 pontos de vida, mas você já foi extremamente castigado, você está com 30 pontos de vida e está lutando como se o combate tivesse começado agora. Isso quebra um pouco da coerência em relação ao jogo, na minha opinião. Então a gente tem essa proposta do meia-vida, meia-morte.
Poxa, muito bom poder justamente fazer uma releitura em que a gente possa aplicar certas alterações que, por não estarem atrelados ainda à IP do jogo do dragão, você pode fazer uma série de brincadeiras. Quem quiser dar uma conferida no Fast Play, eu digo de novo, catarse.me/lunatar. Ali já tem um materialzinho que é um gostinho, né? Só tem ali umas três origens, mas já dá para jogar com o que tem ali. Já tem uns monstrinhos para poder dar porrada, uns itens para você ter com o que bater. O responsável pelo design e pela identidade visual é o Alan Camilo, né?
Grande Alan Camilo.
Perfeito. 12 que compõem.
É ele mesmo, ele faz a parte da diagramação e ele também é o nosso diretor de arte. Então, toda a questão visual que você vê, desde a simples luz de recorte, né, é uma ênfase que ele dá ao fato de que esses personagens eles estão sob a luz da lua, de uma determinada lua, de uma determinada cor. Então, tudo tem uma luz de recorte forte. Seja a da Azoria, que é vermelha, porque representa a lua dela, das camisas ali, né? A do Glaris, que é azul, Nicoforos, que é laranja, etc. Toda vez que a gente pensa num personagem, ele tá sob a luz de uma determinada lua, e uma forma de representar isso pro Alan Camilo foi fazendo a luz de recorte.
Muito legal, muito legal. E quais são os planos pro futuro? Quanto tempo existe de compromisso para entregar o livro básico e o que o pessoal pode esperar por vir?
A nossa meta, obviamente, sempre vai ser entregar antes do que a gente coloca ali. Mas a maturidade faz com que a gente mantenha os pés no chão e coloque uma data justa, um prazo justo. O PDF a gente se compromete a entregar até outubro de 2026, tem bastante tempo para a gente trabalhar. E isso se dá pelo seguinte também, como a gente está coletando os feedbacks da comunidade, a gente precisa dar um tempo para essa comunidade ver mais do material. A gente ainda vai liberar uma aventura gratuita, a gente ainda vai liberar um fast play um pouco mais... Fast play não, um playtest mesmo mais robusto para a comunidade, enquanto a gente vai ajeitando o sistema, ajeitando o cenário e preparando o livro. E o livro físico, nosso prazo colocado ali é janeiro de 2027. Mas sabendo que a gente vai colocar mais de Lunatar, tanto em jogo quanto em conteúdo, material de fato, ao longo desse prazo, desse período. E como já foi dito aqui, somos em 6 mãos nesse exato momento de produção, né? Tem muito mais gente na equipe, tem muito mais gente extremamente gabaritada para fazer parte. Espero que você, Pedro, possa em algum momento emprestar um pouco do seu conhecimento para a gente nesse projeto também.
Será
e que
um
a gente vai continuar produzindo o tempo todo sobre Lunatar. Eu acho que não demora até a gente ver mais material, mais conteúdo, ver as aventuras, ver mais coisa, e eu vou trabalhar, contem com isso, pra gente entregar o quanto antes.
O prazo é uma coisa que realmente importa, não vou ser aqui maluco de dizer que não, mas eu acho que uma relação direta com o público e mostrar produções regulares, mostrar que o universo, o jogo está sendo trabalhado, o povo acho que entende, e esse convite ainda, né, de participar para a galera se envolver em certos elementos. De novo, é um aspecto novo do cenário, eu acho que é muito interessante a gente poder explorar essas modalidades. E eu, como eu falei, esse é só o primeiro episódio sobre o Lunatar. A gente já vai poder explorar com mais profundidades outras facetas, né? Especialmente as luas, a história do mundo, a questão dos impasses, de repente, com o próprio Majuba, né? Então, eu acho que foi ótimo aqui, a gente apresentou já o básico, a galera já tem uma boa noção do que se trata. Poxa, cara, Paulo, muito obrigado pela presença. Eu queria, antes da gente terminar, liberar o microfone aqui para você passar qualquer recadinho que você tenha vontade.
Muito obrigado a você, Pedro, pelo espaço. Cara, feliz por estar aqui no Legião de Dados. Eu também sou o Community Manager da Animal Editora.
Desculpa te interromper, Paulo, mas eu acho que você ficou mudo de novo. E eu não tenho certeza se o StreamYard está registrando daí. Vou pedir para você sair e entrar de novo.
Cortou sua voz, cara.
Opa, viu então? É isso que eu estava preocupado. Você ficou um bom tempo mudo, eu não sei se o som saiu ou não. Então eu vou pedir para você... Ixi. Voltar na parte do recado. Manda ver.
Pera aí, tô saindo.
Tá, beleza. Alô, alô?
Tá me escutando, Pedro?
Opa, agora sim.
Volta em que momento?
Quando eu falei que o microfone tá à disposição para você deixar seu recado.
Legal. É isso aí, pessoal. Vocês devem conhecer de hoje. Community Measure, New Order. Eu também estou sempre nas redes sociais, estou sempre com a minha carinha lá na página da New Order, e é isso, assim. Ao mesmo tempo estou realizando aqui o sonho de jogador de RPG, como todo mundo. Esse jogo é de jogador para jogador. Eu estou ouvindo, estou conversando o tempo todo com todo mundo sobre Lunatar para a gente entregar o melhor material possível, e pode ter certeza de que eu vou colocar minha alma nisso aqui. Vou continuar produzindo, continuar buscando a melhor experiência para Lunatar, e... é isso, contem com isso. Agradeço, Pedro, aí pelo espaço. Feliz por estar aqui no Legião de Dados, que eu sempre escuto. Estou sempre divulgando sobre. Agradeço a todos os ouvintes, a todo mundo que está acompanhando, a galera que já é do Lunatar, a galera que já é da New Order. Eu agradeço imensamente o espaço. É isso, gente. Por favor, apoiem, conheçam e apoiem no Catarse, catarse.me/Lunatar. Não se esqueçam de baixar o Fastplay gratuito e dar o seu feedback para playtestlunatar@gmail.com.
Perfeito. Vamos agradecer também aos ouvintes aqui. A gente tem uma série de programas ainda legais à frente. Já já o Baú do RPG retorna com o nosso querido André Carneiro. É muito bom poder estar explorando tantas vertentes diferentes do nosso hobby. É realmente uma época muito boa para a gente estar presente nesse cenário do jogo. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado. Eu vou pedir para você dar um tchau-tchau para a galera, que eu me despeço na sequência.
Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Nação RPGista. Um abraço e até a próxima.
Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.
É isso, meu amigo.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.